cada um de nós que está aqui essa noite e crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, independente da nossa condição espiritual, existe gratidão em nossos corações. Claro que muitas vezes nós estamos desfrutando mais disso em determinados momentos da nossa vida do que em outros. Mas é muito próprio corações gratos quererem cantar louvores e andar em comunhão com esse que derramou seu sangue porque ele quis glorificar a Deus no aspecto da cruz e quis nos ter em sua presença. E um dia nós vamos ouvir a voz de aprovação dele. E nós vamos entrar no gozo dele também, numa outra esfera. Corpos glorificados, em glória, contemplando a face desse homem, estando nessa presença para sempre. Isso é o que nos espera. Qualquer um de nós aqui que cremos no Senhor Jesus. E se há alguém que está ouvindo e não crê, eis aqui agora o dia da salvação. Pode falar com ele. E se cada um de nós está passando por algum exercício, nós podemos falar com ele também. Eu estava pensando em que Marcos capítulo 10, eles estão indo a Jerusalém e o Senhor fala, capítulo 10, versículo 33. Aqui eram só os 12. E é muito, muito instrutivo, gratificante e encorajador vermos que o Senhor fala muitas vezes com a multidão, mas outras vezes ele fala de coisas para aqueles que estão, para aquele remanescente, para aqueles que estão ao seu redor. E num certo sentido, nós estamos num lugar onde o Senhor Jesus, cremos, o Senhor Jesus está, e ele tem algo, sempre ele tem algo especial para nós, por sua graça somente, não que nós merecêssemos algo. Não merecíamos nada. E a graça. Graça, o dom imerecido. Ele dá, não custa nada, mas para uma pessoa que não merece, nós podemos perder isso de vista. Pessoas que não mereciam. E então ele vai falar para os 12, no versículo 33, ele vai falar assim, dizendo, Marcos 10, 33, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Nós podemos, sem ter medo de errar, fala assim, que aqui quem está falando é Deus, Deus Filho. Versículo, ele segue acontecendo eventos e instruções e coisas que iriam acontecer, já foi notado aqui, observado, que o Senhor sempre fala algo que vai acontecer. Ele sempre está falando isso. Então ali nós vimos, no versículo 31, do capítulo 13, 31, olha o que é dito, 13, 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se a gente olhasse a alguns 50, 30, 20 anos atrás, como é que a gente ia imaginar pessoas tão diferentes, tão níveis intelectuais diferentes, sociais diferentes, características diferentes, perfis, gênios? Como que a gente podia imaginar que nós estaríamos aqui esta noite lendo aquilo que nós cremos seja a palavra de Deus na presença do próprio Senhor Jesus e dirigidos, cremos, pelo Espírito Santo? Como que a gente podia imaginar isso? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Capítulo 14, versículo 1 fala, 14:1, e dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, com dolo, com sutileza, a traição, e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. Para trás nós vimos o Senhor falando assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Os principais sacerdotes, os escribas, eles falaram assim, não na festa. E pela palavra de Deus, nós vemos quem que estava certo. Por mais que os homens tentem obstruir os pensamentos de Deus, os atos de Deus, eles não conseguem, porque Deus faz a sua maneira, o que quiser, quando quiser e como quiser. Isso é de muito encorajamento para nós, porque a própria palavra de Deus, ela é que dá, que revela a nossa posição e a estabilidade da nossa posição baseadas no mérito de uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que glorificou a Deus, derramando o seu sangue na cruz. Então, Deus satisfeito com Cristo e conosco, porque somos vistos em Cristo. Então, é imutável a palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo algo que eles vão tentar fazer, ou seja, não na festa, versículo 2, não na festa, mas Deus havia determinado na festa.
Esses últimos capítulos aqui do Evangelho de Marcos, e também acontece nos outros evangelhos, eles são bem dramáticos porque eles colocam à prova todas as pessoas envolvidas. E quando uma situação fica crítica, é quando nós mostramos quem nós realmente somos. Eu tinha um colega numa empresa que ele falava que quando você põe o dinheiro na mesa, aí que aparece o que cada um é realmente, né? A gente sabe disso, quando tem uma herança para ser dividida entre irmãos que a vida inteira se deram bem, e aí eles começam a se matar uns aos outros na hora de dividir a herança. E aqui nós vimos um pouco antes, nós vemos classes de pessoas e reações que são bastante típicas até de pessoas, de cristãos, de nós mesmos, não é? No capítulo 13, no início do capítulo, saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles se orgulhavam de tudo aquilo que a religião podia lhes dar. E nós nos orgulhamos também de tudo que às vezes estamos acostumados, né, com o aspecto exterior da profissão cristã. Muitas vezes nós nos iludimos achando que só alguém que está dentro de um sistema religioso tem esse tipo de orgulho no seu coração, mas não é verdade. Todo ser humano tem orgulho. Isso faz parte da carne, da natureza do homem. Então, alguns aqui estão se orgulhando de tudo aquilo que eles haviam conquistado em termos religiosos. E o Senhor vai logo dar uma lição a eles, mostrando tudo o que iria acontecer, em especial o versículo 31 que o irmão leu: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o tempo todo, vigiai, 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 orai, 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 porque eles estariam numa situação crítica daí para frente. Claro, aqui eles representando o remanescente de judeus. Agora tem uma outra classe de pessoas que está aqui nos bastidores, tramando para se livrar de Jesus. E existe muita gente hoje também querendo se livrar dele. É impressionante as coisas que acontecem quando você professa o nome de Cristo, as reações que ocorrem. Existem as reações de orgulho por toda a religiosidade, existem as reações de ódio e aversão a Cristo, que querem se livrar dele de qualquer maneira. Existe a reação de Judas, no versículo 10, que quer ganhar um dinheirinho agora, ele quer se aproveitar dessa situação, provavelmente achando que o Senhor se sairia ileso dessa situação e ele sairia um pouco mais rico, Judas sairia um pouco mais rico, e no fim todos ficariam bem na história. Mas é claro que o plano dele também foi por água abaixo, como é o plano por água abaixo aqui dos sacerdotes e escribas, que queriam evitar a todo custo que o povo ficasse sabendo o que eles estavam fazendo. Depois nós vamos ver mais à frente Pedro também, querendo mostrar toda a sua valentia, não é? E assim todos aqui revelam o que tem no coração. Mas tem um oásis aqui nesse capítulo 14, que é Betânia, que é o lugar que o Senhor costumava ir para descansar. Quando ele ia a Jerusalém, ele não dormia em Jerusalém, ele dormia em Betânia. Ele ficava na casa de Lázaro, ele ficava na casa de Marta e Maria, e era ali que ele encontrava repouso, era ali que ele encontrava companhia, era ali que ele encontrava pessoas que o amavam. Então, em meio a todas essas diferentes classes de pessoas, sempre existem aqueles que realmente têm uma afeição pelo Senhor, não pelo que ele representa, como a religião, as grandes obras religiosas ou coisa assim, mas pelo que ele é. E nem mesmo pela fé individual, achando que é grande coisa, como Pedro. Pedro se impõe aqui. Pedro já teve o seu momento quando o Senhor perguntou a eles: quem dizeis que eu sou? E cada um falou: ah, é o profeta, é esse, é aquele. E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor falou: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi meu Pai que está no céu. E aqui nós temos uma, no versículo 3 em diante, que a gente poderia dizer o mesmo dela: não foi nem carne nem sangue que te revelou quem, diante de quem você está. E o que vai acontecer com ele? Porque ainda que o Senhor tivesse falado com todas as letras lá no capítulo 10, que ele seria morto, que ele seria perseguido, ele seria morto, seria entregue aos gentios, e escarneceriam, açoitariam, cuspiriam nele, ainda que tivesse dito isso, ninguém entendeu, nenhum discípulo entendeu. Aqui é pelo Espírito Santo que essa mulher vai entender quem é esse e o que vai acontecer com ele. E que não existe nada que ela deveria poupar para dedicar a adoração desse que era o Senhor. No versículo 3, estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Alguém poderia construir um templo em Jerusalém, como Herodes fez quando ele reformou o templo, reconstruiu o templo em Jerusalém, e ficou famoso por isso. Mas onde está Herodes? Que glória ele teve das coisas que realmente ele fez. Não levou nada daquilo. Mas aqui nós temos uma mulher que será citada para sempre como aquela que adorou o Senhor, que prestou homenagem ao Senhor, que entendeu quem ele era e o que ele ia fazer. A gente talvez ela não tenha entendido intelectualmente, não é? Mas ela reagiu da maneira correta diante de quem ela estava. Agora, numa outra oportunidade, essa mulher poderia ter reagido de outra maneira, como Pedro. Pedro teve o seu momento quando, inspirado por Deus, Pai, ele revelou quem estava diante dele. Essa mulher agora tem o seu momento. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar no capítulo 3 como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, etc, etc. Três classes de pessoas aqui também, como temos lá no Evangelho. Uma classe de pessoa é o homem natural, e ali no Evangelho nós temos aqueles que queriam a morte do Senhor, queriam se livrar dele. Mas nós temos ali também o homem carnal. Quem são? Os discípulos contemplando as coisas exteriores da religião e achando tudo muito bonito e não entendendo o que o Senhor estava dizendo para eles, o que o Senhor estava passando para eles. Mas temos o homem espiritual também, aquele que discerne todas as coisas. E nós temos, obviamente, nós temos a carne em nós e podemos reagir de maneira natural, né? Nós temos o homem natural em nós, nós somos feitos ainda descendentes de Adão. Podemos muitas vezes agir como homens naturais quando nos deixamos levar pela carne no sentido da criação. Aí não somos nem um pouco diferentes dos incrédulos, mas graças a Deus que depois o Espírito Santo vem e dá umas palmadas na gente e mostra onde a gente errou e tudo mais. Mas nós podemos agir como homens carnais, aqueles que, ainda que tendo o Espírito Santo, não entendem as coisas do Espírito e não agem de acordo com o Espírito Santo. Mas como é bom quando agimos como aquele que conhece a mente do Senhor, aquele que é espiritual, que discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse ninguém que discerniu ali é a mulher, aqueles que os discípulos. Ali, é claro, nós sabemos, não precisa explicar isso, que nenhum ali deles tinha o Espírito Santo habitando neles. Aquilo é antes de Pentecostes, é antes da formação da igreja. Mas nós temos um claro exemplo de discípulos, vamos dizer assim, se enquadrariam na classe daqueles que hoje seriam igreja, né, corpo de Cristo, mas não conseguindo discernir o que aquela mulher estava fazendo. Estavam pensando com suas mentes carnais. Podia gastar esse dinheiro, comprar comida para os pobres. Por que, que vai gastar com ele, com esse perfume? E que bom se nós vigiássemos o tempo todo, como se tivéssemos um painel na nossa frente, né, dizendo, agora você entrou em modo carnal, agora você entrou em modo espiritual, agora você entrou em modo natural, você está agindo como você agia quando incrédulo. E é claro que nós temos esse painel, num certo sentido, porque o Espírito Santo em nós nos mostra essas coisas, nos mostra em que modo nós estamos. O meu celular tem um modo de avião, não é? Tem um modo silencioso, que nem sempre acerto ele. Tem o modo economia de energia, eu posso configurar para que quando está acabando a bateria, ele desliga tudo que é desnecessário e fica só com o telefone. Então ele tem diferentes modos de atuar. E nós temos também, enquanto estamos na Terra, esses diferentes modos. Mas não existe um modo mais nobre e melhor do que esse modo, essa configuração da mulher aqui, que comprou um nardo, um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Não devemos esquecer que um vaso de alabastro já era caro, porque naquele tempo não existia essa facilidade de vidro e de cristais e coisa assim. Então eles faziam o vaso de alabastro, que era uma coisa cara, porque ele era translúcido, dava para ver o líquido dentro. Mas ela quebra o vaso e derrama o unguento caro. Nós vamos encontrar dois homens também lidando com unguentos caros no sepultamento do Senhor Jesus. Ela fez antes, eles vão fazer depois do sepultamento. Ela tratou do Senhor antes da morte, eles vão tratar do corpo do Senhor depois da morte. Mas são pessoas que, aos olhos até dos discípulos, nós temos sempre, as crianças cantam, eram 12 apóstolos, elas decoram os nomes dos discípulos, dos apóstolos, mas nós não temos nenhum corinho de criança falando de José de Arimateia e Nicodemos, e muito menos dessa mulher, que nem nome ela tem. Ou seja, ela tem um nome, claro, né? Mas aqui nesse relato não é mostrado o nome dela, porque o que mais importava era a pessoa sobre quem ela derramou esse unguento. E ela sabia disso, por isso que ela dedicou tudo a ele, porque ele é digno.
Interessante pensar nisso, porque o Senhor Jesus veio, enviado pelo Pai, primeiramente ao povo de Israel. E se a gente lembrar um pouco, logo no início do ministério do Senhor Jesus, ele fez, é nos relatado, né, o primeiro e o segundo milagre. Depois não é falado mais terceiro, quarto, assim por diante. Mas no primeiro milagre acontece algo muito interessante, porque que às vezes a gente não dá tanta atenção. Quando a gente ouve falar de milagre, a gente já pensa em algo assim de alguém que não andava, agora anda. Alguém que não enxergava, agora enxerga. Alguém tinha uma mão atrofiada, foi curado. Mas o primeiro milagre não trata de nenhuma coisa nesse sentido. O primeiro milagre nos fala que o Senhor Jesus estava num casamento e transformou a água que estava naqueles vasos em vinho. E para espanto das pessoas que estavam nessa festa, viram que aquele vinho era melhor do que qualquer outro vinho que já haviam bebido. E eles relatam que falando, normalmente as pessoas dão primeiro o vinho bom, para que depois de embriagado, qualquer vinho porcaria eles tomam. Mas ali foi o contrário. Ali foi o melhor vinho, um vinho que talvez ninguém nunca tivesse experimentado. E isso, a gente fala, mas qual a importância disso? Por que Deus fez isso? Que importância teria ter acabado o vinho no casamento? O máximo que podia acontecer é as pessoas saírem, como a gente geralmente ouve em festas que acontecem em casamento, de aniversário, as pessoas reclamando da comida ou da bebida. O máximo que podia acontecer era isso. Mas por que Deus fez ali, escolheu ali, significativamente ser o primeiro milagre, transformar aquela água, que era uma água que geralmente se usava para lavar os pés, uma água suja, que não servia nem para beber, mas era para aqueles costumes que eles tinham de quando entrava alguém em casa, lavava-se os pés. Então era uma água também nada que significava apenas um costume, uma coisa velha, antiga. E ali o Senhor Jesus vai então realiza seu primeiro milagre, transformando aquela água daqueles vasos em vinho, um vinho precioso. E ali Deus, de certa forma, estava introduzindo o seu filho, aquele que devia ser, como nós vemos no nosso capítulo aqui, recebido com toda adoração, a ponto de quebrar esse vaso precioso e derramar esse perfume, que também era caríssimo, porque naquela época não existia loja de perfumes, você tinha que levar as ervas, as coisas aromáticas, as essências aromáticas, para que aquele homem que fazia o perfume fizesse isso para você. Isso custava dinheiro. E ainda mais de uma mulher que não tinha trabalho. Naquela época as mulheres não trabalhavam, não ganhavam dinheiro. Ela deve de ter feito um esforço tremendo para que juntasse esse dinheiro para comprar esse vaso e esse perfume. E nós vemos daí, vindo já de muito tempo atrás, no livro de Cantares de Salomão, é falado assim, no capítulo 1, versículo 12. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Então nós vemos esse ou essa era a atitude esperada de Deus para com o homem que recebesse o seu filho. Aquele que tinha o poder de transformar uma coisa perdida, uma coisa quase podre, que eram essas águas dos vasos, em uma coisa preciosa. E nós vemos que essa mulher aqui entendeu isso de uma maneira maravilhosa, só pode pelo Espírito Santo. E talvez, eu falo por mim, mas eu acho que ela havia cantado isso, do cântico aqui de Salomão, esse versículo que nós lemos. E ela pôde, aí nesse momento, expressar isso, reconhecendo a Cristo como o Filho de Deus. Aquele que tinha o poder de transformar essa água ruim em vinho. E é isso que o poder de Deus faz hoje, ainda hoje. Transforma um pecador perdido em uma pessoa salva. Uma pessoa que reconhece a Cristo como o Filho de Deus enviado ao mundo. E pode então elevar a Ele em adoração e dar a Ele o seu devido valor. Então nós vemos maravilha de Deus cuidando, embora todos aqui desprezavam a Cristo. Até mesmo os seus discípulos, porque falaram, por que não se vendeu esse perfume e fosse dado aos pobres? Aos olhos dos homens, parece uma boa obra, lógico, dar aos pobres. Não é errado isso. Mas ali estava alguém muito mais precioso que qualquer um. Ali estava o Filho de Deus. E então ela pôde, como nos dizem em Cantares, ver o seu Senhor à mesa, dar o nardo puro. E é isso que nós podemos fazer hoje, ao estarmos nas reuniões, não só no partimento de pão, mas também nas outras reuniões, considerar o Senhor como algo muito precioso para nós. E Ele, tendo esse valor,
para nós, nós podemos, por ele, adorá-lo adequadamente. E é isso que nós vamos fazer um dia, em perfeição. Hoje, infelizmente, nós fazemos isso imperfeitos. Nós vamos um dia, no entanto, fazer isso em perfeição, com toda, dando a ele toda a honra e glória que merece.
O Senhor tem abundância, né, para nós, e nós às vezes não percebemos, porque aqui eles estão tão preocupados com o que essa mulher entregou a ele, ou empregou com ele, né, gastou com o Senhor, mas às vezes passa despercebido o que ele tem em contrapartida. Nós lembramos do Senhor multiplicando os pães e os peixes, mas um versículo que me chama a atenção, esse que o Beto falou agora, eu nunca tinha parado para pensar que esse vinho que o Senhor produziu ali naquele casamento, eu realmente não sei quem bebeu tudo aquilo, porque são seis talhas de pedra, cada uma delas tem 2 ou 3 almudes. Cada almude é 40 litros, então seriam 80 ou 120 litros, multiplicado por 6, dá 480 a 720 litros de vinho que o Senhor deixou nessa festa. Impressionante, porque ninguém imagina uma festa que com 720 litros de vinho. Mas é assim, é o Senhor. A gente é inesperado o tanto que ele tem para nós. Nós é que não usufruímos, porque seguramos, né, e não deixamos o nosso alabastro intacto, o nosso perfume preso, e depois não vemos o que ele é capaz de fazer em contrapartida.
Versículo 9, nós vemos também o reconhecimento do Senhor. Versículo 9, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Versículo 6, final, fala assim, ela fez-me boa obra. E nesse versículo 9, nós estamos vendo hoje algo que o Senhor determinou. Olha só, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, isso inclui aqui, agora, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Nós estamos falando de algo que o Senhor falou que iria acontecer. Num certo sentido, ele está falando da pregação do evangelho. Mas é muito interessante ver ele reconhecendo isso também.
É interessante que em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, quando ele aparece para Moisés, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aqui a gente vê que o irmão acabou de falar do versículo 9, como Deus lembra e se identifica com aqueles que o honram. Ele grava nas suas palavras, ele fala que as suas palavras não passarão, ele marca o nome dessas pessoas, ou nesse caso aqui, o ato da pessoa. Existe maior identificação para o cristão do que o Senhor lembrar de algo que a gente fez, dando a ele o seu devido lugar. Só para lembrar que Betânia é a casa da miséria, o significado de Betânia. Ele está na casa de um pecador, que é Simão, um leproso. E a mulher dá o que ela tem de mais precioso num lugar desse. E ele vai lembrar dela a eternidade. Que a gente possa ter esse exemplo próximo da gente. É muito... Tem isso muito vivo em nossa memória. Para dar o devido lugar ao Senhor.